Bom dia a todos. Queria dizer que é uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã e me sinto até constrangido em amor de compartilhar com quem eu tenho tanto que aprender. Olha aqui, irmãos, né? Que há tanto tempo tenho caminhado com Jesus e tenho sido muito edificado através da vida de vocês. Sei de vários irmãos que oram constantemente pela igreja e eu louvo o Senhor por vocês estarem segurando as cordas para aqueles que estão indo, descendo no poço. Semana passada, a princípio eu ia vir aqui semana passada, mas era ceia. E eu tinha preparado uma palavra, tinha encadernado, eu nunca tinha encadernado uma palavra, pessoal. Fiz tudo bonitinho, só que lá no meu íntimo o Senhor não testificava. E aí foi transferida para essa semana hoje, e aí durante a semana o Senhor, lá no meu coração, estava falando e sussurrando sobre uma palavra assim, contemplar. E eu fiquei orando, sentei no trem, eu pego o trem para ir trabalhar e vou lendo a palavra no trem, e no que eu estava lendo a palavra, na minha leitura sequencial, caiu em Lucas 10:38. E aí o Senhor me mostrou muito claro que primeiro Ele queria falar para mim a vontade que eu tenho de ficar na frente do espelho pregando muitas vezes essa palavra para mim mesmo. Mas eu queria compartilhar isso que Deus colocou no meu coração. Está em Lucas 10:38. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu, meditando nesse contexto aqui, e o Senhor tem me levado durante esse tempo, na minha caminhada com o Senhor, eu me converti em 2004, Deus me tirou de um contexto de drogas, eu me converti na Chácara Nova Vida, conheci lá o Senhor, e desde o começo o Senhor tem me levado a contemplar a Jesus. Não apenas fazer parte de um grupo de cultos, mas ter uma comunhão viva com o Senhor cada dia, e isso é que tem sustentado a minha fé. Eu não vim para a igreja porque simplesmente tem um contexto social muito bom, onde o amor é verdadeiro, ter valorizado mesmo não tendo nada, mas porque eu tenho olhado para Jesus. E quando eu olho para Jesus, nada mais importa. Eu tenho visto muitos irmãos às vezes preocupados entre o pode ou não pode, até onde eu posso aproveitar minha salvação, a minha vida sem perder a minha salvação. Os jovens são muito tentados a isso, querem saber na lei até onde que eu posso usufruir da minha vida, onde é que vai a linha da onde eu posso e anda perto dessa linha. Mas o primeiro mandamento da Bíblia não é pode ou não pode, é amarás. E quem ama o Senhor anda longe da linha do pecado. E é para isso que o Espírito Santo tem me conduzido a olhar para Jesus. Eu queria abrir com vocês também em João 3:14, um pouquinho para frente, onde tem algo muito interessante que o Senhor fala. João 3:14. Jesus diz assim: e por modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí eu fui lá para o Velho Testamento para ver o contexto dessa palavra. O Senhor disse que assim, por modo porque Moisés, né, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse contexto está lá em Números 21. Lá no Velho Testamento, eu queria ler com vocês esse contexto. Números 21, de 4 a 9. Vamos ler o que aconteceu, por que essa serpente ela foi levantada no deserto? Qual é o motivo pelo qual Deus mandou fazer isso? Diz assim, ó, o povo de Israel tinha saído do Egito, eles estavam no deserto, e a palavra diz que eles tinham partido do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Grave essa palavra, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Queridos, o povo havia se acostumado com a presença de Deus, e eles já não viam mais o maná como um milagre. Havia se trocado uma geração e eles não tinham sido ensinados a olhar que aquele maná era um milagre de Deus. E ele disse: nos tiraste da terra do Egito para nos dar esse pão vil. E aquelas serpentes, o Senhor mandou aquelas serpentes, as serpentes mordiam, o povo ia morrendo. E aí o Senhor manda fazer essa serpente, que é um tipo de Cristo, apontava para Jesus. Só que o que me chamou a atenção é que o povo se tornou impaciente. E aí, voltando lá para o texto de Lucas 10, 38, há duas situações ali. Uma de Marta, eu vou falar depois um pouco de Marta, mas eu queria que nós observássemos a atitude de Maria de sentar e estar com o Senhor. Tem um texto, não precisa abrir, de Salmos 46, 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amados, nós vivemos dias de muitas inquietações. Quando nós nos aquietamos e sabemos quem Deus é, amados, não há espaço para ansiedade e preocupações. Ontem ouvimos uma palavra de que não são as circunstâncias que governam a nossa vida, mas aquele que está sentado sobre o trono. E quando nós entendemos que aquele que nos ama cuida da nossa vida e que nada acontece por acaso, nós temos plena paz. Plena paz. Maria estava praticando Salmos 46, 10, se aquietando e sabendo que Ele é. E não existe nenhum lugar melhor no universo para estarmos senão diante do Senhor. Depois, em 1 Coríntios 1, 9, diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão. Amados, quando Cristo morreu, depois também isso está escrito em 2 Coríntios 5, 19, Ele estava reconciliando consigo o mundo. E em Mateus 6, 9, o Senhor diz assim, quando vai ensinar os discípulos a orar, eu acho lindo esse detalhe, porque no Velho Testamento, quando os profetas iam orar, existia, e nós não devemos perder essa santa reverência, mas havia um extremo temor diante do Senhor. Uma vez a arca de Deus estava sendo levada, os filisteus tinham tomado a arca do Senhor, colocaram dentro do templo do Deus Dagom, e ali naquela ocasião, o Deus Dagom acordava todos os dias prostrado diante da arca do Senhor. E aí veio o juízo de Deus sobre aquela nação, começou a surgir tumores, e eles: nós temos que tirar a arca de Deus daqui. E eles mandaram a arca do Senhor de volta, e eles botaram a arca com os bois e um monte de oferta, e eles disseram, bom, se a arca for para Bet-Semes, nós vamos saber que de fato era o Senhor que mandou tudo isso, se for para outro caminho, não é. E ela foi reto para Bet-Semes. Chegando a arca lá, o povo de Israel se alegrou, e aí eles já ofereceram o holocausto para o Senhor, mas ali 70 homens morreram porque olharam para dentro da arca. 70 homens morreram. Então havia no Antigo Testamento, de fato, um grande extremo temor pelo peso de glória do próprio nome de Deus, Yahvé. Os judeus ortodoxos citam esse nome pouquíssimas vezes durante o ano. E quando Jesus chama os discípulos, e naquele contexto ele vai ensinar os discípulos a orar, o Senhor brada pela primeira vez na história, Pai Nosso. Pai. Agora não mais um Deus distante. Os gentios, nem se fala, ficava longe do tabernáculo. E Jesus vem e brada, Pai Nosso. O desejo que estava no coração de Deus ao nos criar era estar conosco, para que nós vivêssemos para a sua glória, na bendita presença de Deus. E o que havia sido perdido em Adão pelo pecado, Cristo estava restaurando. Não simplesmente para criar uma organização de pessoas que vivem cheia de proibições e hábitos, não apenas isso, amados. Não isso, né? Na verdade, o que o Senhor nos quer é que nós andemos com Ele. Que se requeres de ti, ó homem, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus. Amados, a nossa comunhão com o Senhor, ela é insubstituível. Nada pode tomar lugar no nosso coração, por mais lícito que seja. Eu tenho lutado isso na minha vida, por isso que eu digo que eu tenho que pregar muitas vezes isso diante do espelho, porque, amados, muitas coisas concorrem com o Senhor, e o diabo sabe disso. Quer um exemplo? Como que nós fazemos para animar uma pessoa que sabe tudo de Bíblia, vem culto após culto e anda desanimada? Isso não é um conjunto de regras que tu vai tratar na vida de uma pessoa assim. Ela precisa contemplar a beleza de Cristo. Ela precisa olhar para Jesus, porque é olhando para Jesus é que vai acender a paixão, o amor. Pode ver, às vezes, tu andando na rua, tu vê uma promoção ou alguma roupa, alguma coisa que cativa o teu olhar, tu já não pensa em outra coisa. Tu quer adquirir aquele negócio para ti. Aquilo ali chama a tua atenção e te prende, tu começa, enquanto não adquirir aquele negócio, não te satisfaz. O marketing trabalha muito nisso, né? Queridos, em Isaías 45, 22 diz assim, ó, olhai para mim e sede salvos. O que é a salvação, amado? Senão que nós estávamos cegos e passamos a ver uma pérola de grande valor. E por causa da glória dessa pérola de grande valor, é que nós abrimos mão de tudo. E se nós não vermos essa pedra, não adianta abrir mão de tudo sem ter olhado para Jesus. Muitas vezes eu sento lá no grupo com os discípulos e a minha tendência é dizer um monte pode ou não pode. O Espírito Santo, mostra-me para eles. Porque eu sei que se eles olharem para Jesus, todo o resto vai se ordenando. Em 2 Coríntios 3:8, nós podemos até abrir esse texto aqui. Ontem foi lido na reunião, achei muito pertinente. Está assim. Irmãos, isso aqui é uma realidade tremenda. A palavra diz, já pensou se tu pudesse olhar para uma foto, uma pessoa muito feia olhasse para uma foto de uma pessoa muito bonita? E tu começasse a observar aquela foto e tu começasse a adquirir a beleza daquela fotografia. Uma loucura, né? Já pensou as irmãs olhassem uma foto de um cabelo bonito, ficasse olhando e o cabelo fosse... Não precisava mais de cabeleireiro. Isso não existe, amados. Mas no espiritual isso existe. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 3:18. Não, desculpa, amados. 2 Coríntios 3:18. 3:18 diz assim, ó, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Queridos, a transformação vem pela contemplação. Quando nós estamos contemplando o Senhor, somos transformados. Não é o que está escrito ali, ó, com o rosto devendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor somos transformados. Queridos, precisamos contemplar. O véu foi rasgado de alto a baixo. Aquele, o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano, se eu não me engano. Agora, em Hebreus 10, diz: tede intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Em plena certeza de fé e sinceridade de coração. Queridos, em Hebreus 12, 1 a 13 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis desmaiando em vossa alma, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Em Miqueias, não precisa abrir, 7:7 diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Amados, não existe nada mais maravilhoso em todo o universo do que o Senhor. Deus o Pai ninguém nunca viu. Jesus é a expressão exata do seu ser. Quem quer conhecer a Deus precisa olhar para Jesus. Tem uma cena, dentre muitas que eu poderia citar, na verdade, toda a vida de Jesus, mas tem um momento em que Jesus ele vem montado num jumento. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Deus Todo-Poderoso, se ele viesse montado numa carruagem, já seria uma grande humilhação diante daquilo que ele é e sempre teve com o Pai na glória. Mas um dia tão esperado e aguardado, desde os tempos antigos, dia em que profetas e santos do passado, reis, venderiam seus reinos pelo privilégio daquela hora de poder estender um ramo diante do ser mais precioso que existe. E ele estava lá cheio de amor, vazio, se esvaziou da sua glória, majestade, olhando para a menina dos seus olhos, ia de encontro a Jerusalém. Veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. Jesus é tremendo. E amados, tem um texto de Apocalipse 22:4, onde, na verdade, capítulo de 22 ali, vai descrevendo o que vai ter no céu. Podem abrir esse texto aí. Apocalipse 22:4. Ali vai dizendo do rio de água viva que vai ter na cidade de Deus, a árvore, vai ter coisas tremendas e maravilhosas. Mas aqui para mim está o que faz o céu ser céu. A beleza da glória do céu para mim é isso aqui. Diz assim, ó: contemplarão a sua face. Contemplarão a sua face. Queridos, isso é o que faz o céu ser céu. A maior maravilha do céu é porque o Senhor está lá. Não é porque vai ter ruas de ouro e portões de pérola e árvore da vida e tudo isso é maravilhoso, vão poder usufruir, mas amados, o Senhor vai estar lá. Aleluia! Queridos, Jesus, o Rei da Glória, vai estar lá. Nós vamos poder olhar para Ele e nos prostrar e adorar Ele pelos séculos dos séculos, pelo que Ele é. Nós vamos abrir os olhos e se maravilhar de novo e adorar, e adorar, e adorar. Ele é infinito em glória. Ninguém é como nosso Senhor. Amados, nenhum prazer no mundo, nada pode ser comparado a Jesus. Nada, nada. Por isso que o Senhor diz: Maria escolheu a boa parte. Eu queria observar por um momento a vida de Marta. Em Lucas 10:40, ali continuando a leitura, Vamos voltar ali, Lucas 10, 40. Diz que Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Existem duas preocupações que minam a cabeça dos discípulos. Pelo menos duas. Uma é a de Mateus 6, que o Senhor vai falando que não vos preocupeis com que há vez de comer, com que há vez de vestir, nem pelo vosso corpo, né, o alimento. Aí fala ali dos cuidados da nossa vida, que o Senhor cuida de nós. E nesse contexto o Senhor diz assim, ó, olha as aves do céu, olha os lírios do campo. O que o Senhor está querendo dizer? Olha como eu sou fiel, eu cuido deles, eu não vou cuidar de vocês, eu cuido de vocês. O Senhor cuida da nossa vida. Obrigado. O Senhor cuida de nós, amados. O Senhor, por trás daquilo ali, Ele estava dizendo, ó, eu cuido de vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora tem um outro aspecto que o Senhor me levou a observar, que é uma preocupação que muitas vezes ela vem mascarada, por ela ser lícita, que é a questão do serviço no reino. Marta está fazendo uma coisa lícita, preciosa. No reino de Deus, maior é o que serve. Nós não podemos descartar o discípulo, é chamado ao serviço no reino. Maior não é quem fala bem, não é quem tem eloquência ou quem toca bem um instrumento, tudo isso faz parte do serviço, mas maior é o que serve. Muitas vezes o grande homem de Deus está servindo onde ninguém vê. Maior é o que serve. Então Marta estava servindo ao Senhor. Só que naquele momento ali, Jesus estava ali. Era um tempo onde ela poderia e deveria aproveitar de fazer como Maria, de estar com o Senhor. E muitas vezes, dentre esses que estão servindo, agitados, ela diz ali: Senhor, não te importas? Querido, muitas vezes, muitos que estão servindo, estão no fronte de batalha, ou estão no seu dia a dia, acham que o Senhor não se importa. Eu queria dizer uma coisa: o Senhor se importa. O Senhor se importa. Aquilo que Maria e Marta disse não era uma verdade. Senhor, não te importas? Com certeza o Senhor se importa muito. E depois o Senhor fala, né? Andas, não que eu esteja. Não te importas que eu tenha deixado que fique a servir sozinha? Querido, servir é um grande privilégio, mas nós não podemos nos mover pela necessidade. Porque antes da necessidade, a maior urgência é nós estarmos diante do Senhor. E quando nós nos comparamos, muitas vezes tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar para a vida de outros irmãos, começamos a achar, pô, Senhor, aquele cara lá não faz nada, ele está tribem, o outro lá isso, o outro lá aquilo, começa a se comparar. E tu não te importa comigo? O Senhor se importa, amados. Uma grande marca daqueles que estão no centro da vontade de Deus é a alegria. Não uma alegria emocional momentânea, mas um fruto do Espírito Santo. É a marca de estarmos no centro da vontade de Deus. Esse é um fruto do Espírito Santo. Se nós estamos perdendo a alegria em estarmos fazendo alguma coisa para o Senhor, nós precisamos orar. E isso aconteceu com o povo de Israel também. Em Malaquias 3:14, o último livro do Velho Testamento, nós podemos abrir ali, Malaquias 3:14, o povo estava pensando que era inútil servir ao Senhor, que era inútil. Aí diz assim, ó: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles estavam olhando não para o Senhor, eles estavam observando que os que praticam a iniquidade prosperavam, os que tentam ao Senhor temem, é inútil servir a Deus. Amados, o Senhor responde ali na continuidade, versículo 16, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia em que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Aleluia. Queridos, há um memorial diante do Senhor para os que o temem. Nunca é inútil o que nós fazemos para o Senhor. Deus valoriza. Estava numa vigília agora, sexta-feira, o Senhor nos trouxe várias palavras. E aí a gente pegou e o Senhor nos levou a anotarmos essas palavras. Porque eu vejo assim, se um pai, já pensou nós, né, os irmãos que têm filhos, o filho chega, ó pai, eu anotei as instruções daquilo que tu me ensinou. Qual é a impressão que o pai vai ter desse filho? Leva a sério o que eu falo. Valoriza o que eu vou falar mais com esse cara aqui, tá? Deus valoriza, amados. Às vezes, até pela própria simplicidade do que nós fazemos para o Senhor, às vezes até estarmos em silêncio diante dele. Interessante que o Senhor diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto em secreto, teu pai que vê em secreto. Poderia falar, escuta em secreto, porque nós estamos orando, né? Mas é interessante que ver requer atenção. Há uma atenção dos céus, amados, quando tu te retira para estar com o Senhor. Deus fica atento. Eu me lembro quando a mãe de Samuel é Ana, né? Era sussurros, não se entendia. O sacerdote achou até que ela estava bêbada. Ela sussurrava. Ah, amados, gemidos. Que os homens podem até não entender, mas os céus entendem. Ela foi a mãe de um profeta, grande profeta, que fez o papel de juiz, profeta e sacerdote, profeta Samuel. Deus abriu a madre da estéril. E amados, depois, finalizando Lucas 10 ali, 42 dias, vamos abrir, estamos chegando ao fim aqui. Lucas 10, 42. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Queridos, pouco é necessário ao menos uma só coisa. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Eu me lembro de Romanos 8, que vai dizendo ali que nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, perseguição, perigo, nudez ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa boa parte, a mais maravilhosa parte, não nos é tirada, amados. Todo discípulo, não importa o contexto que ele esteja vivendo, ele tem acesso aos céus. Em espírito, ele tem comunhão com Deus Todo-Poderoso. Como uma vez o apóstolo Paulo disse, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. O que é esse possuir tudo, se não possuir o Senhor e a nossa comunhão viva com Deus? Queridos, eu creio que o Senhor quer romper com a religiosidade dos nossos dias. E o maior levante que a igreja pode fazer contra a impiedade que reina é nós vivermos a vida de Cristo, é nós andarmos como Jesus andou, vivermos como Ele viveu e sermos como Ele é, amando ao Senhor e amando uns aos outros. Eu queria com muita simplicidade compartilhar com vocês o que eu creio que arde no coração de Deus. E sempre ardeu, desde que Ele criou o homem, para que o homem vivesse assim. Amados, o Senhor nos dê graça, tenha misericórdia de nós, abra os nossos olhos para que contemplemos o Senhor. Possamos olhar na beleza da santidade do Senhor e estarmos com Ele para sempre. Todos os homens que viram o Senhor viram a si mesmos e nunca mais foram os mesmos. Nunca mais. Isaías, Paulo, Pedro, a primeira palavra quando viu o Senhor disse: Senhor, sai do barco porque eu sou pecador. Foi chamado ao ministério, vai ser pescador de homens. Queridos, nós precisamos olhar para Jesus. Amém, amados? Que possamos, nesses dias barulhentos de muitas coisas, ter sabedoria, coragem para nos posicionarmos e nos retirarmos para estar com o Senhor. Amém?